Após a Anvisa regular o comércio de remédios feitos à base de cannabis, o Livres quer legalizar o cultivo da cannabis medicinal. Nós recomendamos a bancada da Liberdade e Thiago Nitro e Marcelo Calero abraçaram a sugestão, apresentaram o projeto. A gente vai falar sobre isso no Livres Notícia de hoje. Eu sou Mano Ferreira, esse é o Livres Notícia desta sexta-feira, 6 de dezembro, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Imagine que você tem um filho. Sem remédios, ele convulsiona todos os dias, 40 vezes por dia. Com remédios, ele consegue passar até 11 meses sem ter uma única convulsão. Agora pense o seguinte, o que você faria se esse remédio fosse proibido? É desesperador. Agora imagine que ele custa R$2.000. Esse é o custo de importação, mas poderia custar R$200 se fosse produzido localmente. Antes de mais nada, essa é uma questão de saúde pública e de humanidade. Por isso, o Livres recomendou à bancada da Liberdade a apresentação de uma emenda legalizando o cultivo da cannabis para fins científicos e medicinais dentro do projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados para regular os remédios que utilizam esse tipo de substância. Os nossos associados, Thiago Mitro e Marcelo Calero, abraçaram a ideia. Eles são membros titulares da comissão especial que analisa esse projeto. E agora, com autores da EMC 10/2019, dentro do PL 0399 de 2015. A comissão especial vai analisar o projeto, provavelmente votando no primeiro semestre do ano que vem, entre o final de março e o começo de abril. Recentemente, a Anvisa se antecipou e regulamentou o comércio de remédios à base de cannabis, mas não permitiu o cultivo da planta no Brasil, o que obriga os pacientes a importarem o remédio, claro, encarecendo o medicamento e dificultando o acesso, especialmente para as pessoas mais pobres. O nosso diretor executivo, Paulo Gontijo, esteve em Brasília e conversou com o deputado federal Marcelo Calero, que é do Cidadania do Rio de Janeiro e coautor da emenda.
E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui no gabinete do Marcelo Calero, nosso deputado federal pelo Rio de Janeiro. E eu provoquei ele para a gente fazer um vídeo rapidinho para ele contar sobre a liberação dos medicamentos feitos com maconha.
Pois é, ontem a gente teve uma vitória importante na Anvisa. É importante a gente falar também que são medicamentos que usam a cannabis, não a maconha, né?
Explica a diferença para as pessoas.
É, para a gente deixar claro, que a gente está falando da planta, estamos falando do uso medicinal. A discussão no momento é essa, é a discussão importante porque a gente está falando de muitas famílias que dependem desse medicamento e que hoje em dia tem que recorrer ao judiciário ou tem que gastar tempo e muito dinheiro para importar o medicamento, ou seja, passam por uma verdadeira via crucis se já não bastasse o sofrimento que deriva da doença. Então, a nossa batalha nesse exato momento é fazer com que essas famílias possam ter esse acesso facilitado, especialmente famílias que não têm recurso nem para enfrentar batalhas no judiciário, nem para fazer a importação. Então, o que a gente vê é que muitos dos detratores dessa medida, que é uma questão de humanidade, senhores, muitos detratores, eles falam justamente de liberação da maconha para colocar tudo no mesmo balaio, né? E desconsiderar, justamente como eu falei, esse caráter humanitário. Então, a vitória foi importante na Anvisa. E nós temos uma batalha agora aqui também na Câmara. Vocês sabem que a gente está na Câmara, na Comissão Especial. Estou lá com o deputado Thiago Mitro também. O relator já indicou, inclusive, que vai acatar uma emenda nossa em relação ao cultivo, o que também é importante. Claro que vai ser um cultivo controlado, mas a gente sabe que esse cultivo é que de fato vai baratear ao máximo o acesso ao medicamento, que é o nosso objetivo final. Então nós estamos muito satisfeitos com a condição do trabalho, tanto da presidência da comissão quanto da relatoria.
Maravilha, então explicando para você que não conhece muito bem o que está acontecendo aqui, é uma questão de saúde, medicamentos e principalmente de proteger as pessoas que precisam de medicamentos baratos e de qualidade para as doenças crônicas agora.
É isso.
Valeu, gente, até a próxima.
Para entender melhor a importância do acesso a remédios à base de cannabis, a gente vai ouvir o comentário do médico Anderson Alares, associado do Livres.
Em relação aos remédios à base de maconha, é o primeiro passo, porém fundamental, no enfrentamento à guerra às drogas. Também é um passo fundamental para todas aquelas pessoas que precisam desse tipo de medicação. A gente sabe que a maconha atualmente tem como maiores efeitos nas doenças para pessoas com convulsões frequentes, epilepsia, notadamente crianças, e também para pessoas com dores crônicas, pós-quimioterapia, náuseas realmente importantes. Porém, o leque de usos que pode ser utilizado à base de maconha é gigante. E a gente não sabe por quê, porque é proibido. A gente não consegue pesquisar porque é proibido, a gente não consegue utilizar porque é proibido. Essa abertura, por mais pequena que seja, vai impactar a vida de várias famílias, de várias crianças, de vários adultos que têm dores, condições realmente importantes. A maconha não é um tratamento, não é panaceia, não trata qualquer coisa, não serve para tudo. Mas ela geralmente está como um tratamento de resgate, uma opção terapêutica, mais uma opção terapêutica para pessoas que têm condições muito difíceis de controlar. O fato da gente abrir isso vai proporcionar um bem-estar para essas famílias, que é fundamental. E vai também proporcionar com que a sociedade como um todo repense o papel, repense a crítica que faz ao uso de drogas como um todo, a proibição de utilização de plantas naturais. Além disso, e o livro está entrando nisso, com base no projeto de Thiago Mitroen e Marcelo Caleiro, de cultivo para fim medicinal e científico, a gente precisa dar um passo adiante, porque atualmente, só tendo a importação, a gente restringe isso para pessoas que têm a maior renda que vão ter esse acesso, além de restringir a parte científica que a gente vai conseguir fazer, a parte de pesquisa. Então, é necessário realmente que a gente consiga ampliar, para além do que já foi feito, a utilização da maconha para fim medicinal. Foi um bom passo, é o primeiro passo, a gente tem que ficar feliz com isso, mas é pouco, a gente quer mais. E a proposição que eles vêm fazendo vai ser fundamental para isso.
Muito obrigado, Anderson. Agora, a gente vai ver alguns dos momentos da participação de Thiago Mitroen e Marcelo Calero na comissão especial que analisa o tema na Câmara dos Deputados.
E é um absurdo que nós estejamos em um país que hoje, como mais uma vez, só privilegia quem tem alta renda, que pode ir na Drogasil, na drogaria que for, e comprar o medicamento que a Anvisa já permite que seja vendido, ou podem importar os medicamentos depois de passar por uma burocracia enorme, né, que eu conheci esses tempos atrás, consultores especializados e ajudar as famílias a passar pela burocracia que a Anvisa coloca para conseguir importar um medicamento. Você tem consultores hoje para isso. São empreendedores. E se eles estão ganhando dinheiro com isso, eu não vejo problema nenhum. Então, também não criminalizo quem quer vender o medicamento depois. A gente não pode criminalizar quem quer gerar riqueza no país, né? Como o senhor, infelizmente, falou, que algumas empresas só querem ganhar dinheiro vendendo medicamento. Se elas ganharem dinheiro, mas entregarem saúde, que ganhem dinheiro, mas que a população brasileira e as famílias tenham saúde. Acho que esse é o ponto principal, eu confesso.
E esta comissão trata justamente do uso medicinal do canabidiol, e a gente precisa ter muito cuidado com a terminologia, porque maconha se fala, enfim, no jargão aí do uso recreativo. Mas aqui nós estamos falando de uma substância científica, uma substância química, que tem justamente a sua finalidade terapêutica.
Bem, agora vamos ver um pouco mais do trabalho que o Livres realiza em todo o Brasil, através dos nossos associados, lideranças e mandatários da bancada da Liberdade. Essa é a hora do Giro Livres.
Colocar para vocês aqui uma aberração antiliberal que aconteceu esses dias. Nosso governador mandou um projeto de lei que proíbe quem tem tatuagem de participar do concurso para policial militar. Isso é um grande absurdo. Isso é muito discriminatório. Como é que você pode discriminar alguém pela tatuagem? Como é que você pode medir a competência de alguém pela tatuagem? Isso é uma medida muito antiliberal. Eu acho que, se passar pelos nossos deputados, realmente eu acho que parar tá louco. Porque isso aí não é possível, que a gente vai começar em pleno século XXI medir pessoas por tatuagens, por jeito de andar, de vestir.
Que o dinheiro público é o dinheiro de todo mundo. Pois bem, a reforma da Previdência foi assim, A regra de ouro discutida hoje na CCJ foi assim, entre outros muitos contingenciamentos e economia. Na contramão disso, conforme o orador que me antecedeu, o nobre senador, nós estamos aumentando em 1 bilhão e 800 milhões de reais o fundo eleitoral. O que é possível comprar com 2 bilhões e 3 bilhões e 800 milhões de reais? Quantas casas populares, quantos remédios, quanto material escolar, gente morrendo em fila do hospital, mas não. Fundo eleitoral, fundo partidário, para quê? Para eleger pessoas que vêm aqui no Congresso e, de novo, querem aumentar o próprio dinheiro para fazer campanha. É um círculo vicioso que não tem fim. Que, uma vez por todas, esse Congresso tem que botar a mão na consciência e entender de que governar é alocar recursos, é escolher prioridades. E prioridade é saúde, é segurança, é educação. Nem para isso tem dinheiro.
Fácil é simplesmente abrir as pernas para um poder que vem aqui e nos respeita diariamente. É isso que é fácil. Difícil é ter dignidade de estar sendo abordado aqui na antessala, aqui na escadinha do plenário, por chefe de quase poder, querendo convencer deputados a votarem a favor do seu poder. Imagina que curioso se algum deputado fosse frequentar o plenário do Tribunal de Justiça para buscar persuadir desembargadores a votar a seu favor numa causa de seu interesse. Imagine que curioso seria isso. E como não seria visto por parte da imprensa esse tipo de coisa? De chefes de poderes bem confortavelmente estabelecidos, sentados em salas privativas de deputados, em espaços onde deputados usam para conversar com suas assessorias, ex-deputados que hoje são membros de poderes e obviamente se utilizam dessa posição para fazer lobby em favor desses poderes, passando de bancada em bancada para buscar persuadi-los. E diante de tudo isso, eu ainda tenho que ouvir um colega deputado vindo aqui afirmar que é a nossa posição, que é um discurso fácil, que é um discurso demagógico. O Ministério Público ri da nossa cara em meio a uma crise gravíssima, como se fosse simplesmente um fato dado de que o dinheiro está lá, consequentemente o Ministério Público é obrigado a gastar. Ninguém é obrigado a gastar. O Estado está numa crise absurda por causa desse tipo de conduta. De gente que acha que, bom, o dinheiro está na mão, é dinheiro público, a gente tem que gastar. Não é isso. Dinheiro público é dinheiro de todo o povo gaúcho. A gente não pode aceitar mais essa ideia de que dinheiro público é dinheiro de ninguém.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Esse foi o Livro de Notícia desta sexta-feira, como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã aqui em youtube.com/livres e também nos agregadores de podcast, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira.